Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa. Hoje falaremos sobre uma das criações mais refinadas envolventes de Richard Strauss, a ópera Der Rosenkavalier, ou O Cavaleiro da Rosa.
Estreada em 1911 em Dresden, na Alemanha, O Cavaleiro da Rosa é uma ópera cômica em três atos, com música de Richard Strauss e libreto de Hugo von Hofmannsthal. Inserida no período romântico tardio, marcado pela intensidade emocional, O Cavaleiro da Rosa é uma das óperas mais célebres do compositor, mesmo que tenha sido inicialmente tratada como imoral, por conter uma cena de sexo no início do primeiro ato. Surgindo no contexto da virada do século, em meio a um clima de transição entre a decadência do Império Austro-Húngaro e o surgimento de novas tendências artísticas e filosóficas na Europa, a obra se tornou uma das mais populares do repertório germânico do século XX, apresentando um pano de fundo nostálgico e aristocrático, além de carregar ironia social aliada a um lirismo exuberante. Desde a estreia, vários trechos da ópera têm sido apresentados em concerto, sendo o próprio Strauss um dos arranjadores de suas sequências favoritas de valsas. Ouviremos agora a suíte orquestral Walzer Fugue número 2, uma compilação de valsas do ato 3 de O Cavaleiro da Rosa, que evoca o ambiente festivo da ópera e a atmosfera vienense. A versão que escutaremos é da Orquestra Filarmônica de Berlim, sob regência de Karl Böhm.
Thank you.
acabamos de ouvir a suíte orquestral Walzer Folger, número 2, com valsas do ato 3 da ópera O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, compositor nascido em Munique, na Alemanha, em 1864. Maestro e destaque entre os compositores do romantismo tardio alemão, ficou conhecido pela sua orquestração e expressão psicológica através da música. Filho de um trompista e compositor, cresceu imerso no universo operístico. Franz Strauss, o seu pai, foi primeiro trompista da Orquestra da Ópera de Munique e participou da estreia de Tristão e Isolda, de Wagner, sendo muito elogiado pelo próprio, que gostava de ouvi-lo tocar os solos das partes de trompa de suas óperas. Em 1893, Richard se casou com a soprano Pauline Diana, que cantou na primeira ópera que compôs. Richard Strauss atuou em diversas áreas do mundo operístico. Como maestro, esteve à frente das casas de ópera de Weimar, Berlim e Viena. Como compositor, Strauss compôs óperas em que explora o universo feminino e utiliza uma linguagem harmônica atonal, como nos dois grandes sucessos Salomé e Electra, com temas impactantes e extremamente complexos para a época. Strauss foi muito influenciado por Mozart e Wagner, mas possuía um estilo próprio e conectado às tendências musicais contemporâneas. Em O Cavaleiro da Rosa, o compositor não foi tão ousado harmonicamente, como em outras de suas obras, mas usou uma linguagem musical inovadora, como podemos observar pela inserção de valsas ao longo de toda a ópera, dança popularizada após a época de Mozart. Importante ressaltar que os temas de valsa não começam e terminam de forma clara. Strauss varia constantemente o motivo principal, interrompendo-o ou combinando-o com motivos ornamentais ou concorrentes. E não há melodias vazias apresentadas como peças isoladas. A música está em sintonia com a ação dramática e o diálogo, sempre referenciando, apoiando e comentando. Strauss não imitou os protocolos do leitmotiv de Wagner, que geralmente significam ou evocam um personagem específico dentro da ação dramática, mas aplica o leitmotiv de forma a realçar o cenário textual. Ainda em relação à presença de características mozartianas em suas óperas, cabe destacar que em O Cavaleiro da Rosa, Strauss destinou o papel do jovem nobre Octavian a uma mezzo-soprano, criando assim um papel em travesti, em que a mulher interpreta um personagem masculino. Essa tradição, presente em obras de Mozart como O Querubino de As Bodas de Fígaro, foi retomada por Strauss para explorar tanto a cor vocal mais quente e juvenil de uma mezzo-soprano, quanto o jogo cênico de disfarces que a trama exige. Afinal, em vários momentos da ópera, Octavian se traveste de criada, ampliando as camadas de ambiguidade da encenação. Interessante destacar que Strauss inova também, empregando uma ária cantada em italiano no meio de uma ópera alemã. Essa é uma das peculiaridades mais divertidas dessa ópera, quando no ato 1, Strauss apresenta dois personagens secundários, um nobre e uma dama, que são italianos, representando a presença de estrangeiros na Viena da época, geralmente vistos como oportunistas que se aproveitavam das intrigas da corte. Para acentuar a caricatura na cena, Strauss e Hofmannsthal tiveram a ideia de colocá-los falando e cantando em italiano. Ouviremos agora a área De rigore armato il seno, onde Strauss mostra a tradição da área virtuosística do século XVIII, recriando o estilo com leveza e ironia. A versão era Philharmonia Orchestra, com o tenor Nicolai Gedda, sob regência de Herbert von Karajan.
Thank you.
Acabamos de ouvir a ária de Rigori Armato il Seno, da ópera O Cavaleiro da Rosa, do compositor Richard Strauss, com libreto do escritor e dramaturgo Hugo von Hofmannsthal, nascido em 1847 nos arredores de Viena e criador do Festival de Ópera de Salzburg. Conhecido pelo refinamento poético e por trazer profundas reflexões, além de compartilhar dos mesmos gostos e das mesmas tendências de Strauss, Hofmannsthal teve, em O Cavaleiro da Rosa, uma nova oportunidade de desenvolver uma colaboração com o compositor, visto que ambos haviam trabalhado juntos na ópera Elektra, estreada 3 anos antes. Os dois se conheceram no ano de 1900, quando o escritor tinha 53 anos, e produziram várias outras óperas, como Ariadne of Naxos e Arabella. Além dos aspectos artísticos, uma curiosidade é de que ambos, compositor e libretista, tiveram envolvimento com eventos históricos. Enquanto Hofmannsthal ocupou um cargo governamental durante a Primeira Guerra Mundial, onde escreveu discursos e artigos apoiando o esforço de guerra e enfatizando a tradição cultural austro-húngara, Strauss também esteve envolvido em um governo anos depois, após a subida de Hitler ao poder. Nessa ocasião, o compositor foi nomeado diretor do Reichsmusikkammer, que tinha como objetivo a exclusão daqueles que fossem considerados um obstáculo ou inadequados para a cultura na acepção do regime nazista, procurando purificar a música alemã de influências judaicas e estrangeiras, além de banir da vista do público a música classificada como degenerada. Esse cargo fez com que se levantassem suspeitas de sua simpatia com o nazismo, o que fez com que o compositor sofresse o desdém de outros músicos, que protestaram veementemente contra o regime. É sabido também que Strauss dedicou uma canção a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista. Por outro lado, sabe-se também que ele colaborou com o escritor judeu Stefan Zweig, autor do libreto de uma de suas óperas, além de registros que mostraram que ele fez tudo para proteger sua nora, Alice von Grabe, que era judia. Após a derrota de Hitler, em 1945, os aliados instalaram na Alemanha um comitê de desnazificação. Strauss foi chamado a depor, mas o tribunal o inocentou de qualquer filiação ao partido nazista. Essas e muitas outras correlações entre o compositor e o libretista levaram ambos à produção de uma obra que une a exuberância orquestral e o refinamento poético. Em O Cavaleiro da Rosa, o libretista criou um mundo aristocrático em declínio, onde os personagens lidam com a efemeridade do amor, o envelhecimento e a mudança de valores, enquanto a música de Strauss cria uma atmosfera simultaneamente elegante, lúdica e melancólica. Música e texto se entrelaçam para retratar com delicadeza e ironia o mundo aristocrático decadente e, em paralelo, revelar a humanidade dos personagens. É a partir dessa combinação única que a trama se desenvolve. Em Viena, no século XVIII, acompanhamos Marecala, uma dama da corte imperial, que desperta de uma noite de amor com seu amante, Octavian, um jovem nobre. Assustada com o barulho, ela teme a chegada do marido, mas quem aparece é seu primo, o Barão Oakes. Para não ser descoberto, Octavian disfarça-se de criada e logo atrai a atenção do barão, que, apesar de planejar casar-se com Sophie, filha de um burguês enriquecido, não deixa de cortejar a falsa criada. Seguindo a etiqueta, o noivo Oakes deve enviar à sua pretendida uma rosa de prata por meio de um emissário, um Rosenkavalier, o Cavaleiro da Rosa. E a Marecala sugere que Octavian assuma essa função. Ao entregar a rosa, o jovem e Sophie se apaixonam à primeira vista. A partir de então, os dois tentam evitar o casamento arranjado com o Barão Oakes, que revelara-se grosseiro e vulgar, causando repulsa à noiva. O Barão, cada vez mais ridicularizado pelas armações que se acumulam ao seu redor, vê seus planos desmoronarem e suas mentiras ruírem diante de Sophie. No auge da confusão, Marecala surge para resolver a situação, esclarece os mal-entendidos e convence o primo a renunciar ao casamento. Por fim, reconhecendo a inevitabilidade do tempo e da separação, ela abre a mão de Octavian e dá sua bênção para o jovem seguir o coração ao lado de Sophie.
Além de sua relevância histórica e musical, o Cavaleiro da Rosa também inspira reflexões de quem já trabalhou diretamente com a obra. O maestro Roberto Menchuk, que a regeu no Teatro Municipal de São Paulo, destaca o impacto da música de Strauss ao dizer que todos os elementos de uma obra-prima estão presentes na música. Para ele, Strauss mostra em O Cavaleiro da Rosa sua capacidade de orquestração, sendo pomposo, delicado, com sutileza e finesse. Menchuk também relembra que, ao estrear, o sucesso foi tanto que o povo lotava os trens que se dirigiam até a cidade para que as pessoas pudessem ouvir a ópera. Já o diretor cênico Paulo Maritano ressalta o caráter simbólico e atual da ópera, citando que, mesmo que seja uma comédia, abaixo da superfície encontra-se uma história muito mais profunda e, por muitas vezes, sombria, que encara de frente os temas mais preocupantes do início do século XX. E cita muitos temas que ainda são um problema da nossa atualidade, como a posição das mulheres na sociedade, a construção de gênero como identidade. Outra visão importante sobre a ópera vem de João Luiz Sampaio, jornalista e crítico musical, em texto publicado pela revista Concerto, em 2018, que diz que Strauss propõe uma partitura repleta de sensualidade, humor refinado e construção hábil de personagens e seus mundos interiores, apostando em um uso pouco usual de timbres e em técnicas como a utilização de leitmotiv. É um casamento sem nostalgias entre o século XVIII e o então nascente século XX. Strauss foi, afinal, um homem de seu tempo e, como tal, imaginou e reinventou um passado que naquele instante ganhava cores quase míticas em um mundo em profunda transformação. Essas testemunhas ajudam a compreender como o Cavaleiro da Rosa permanece vivo não apenas como peça musical, mas como espetáculo que dialoga com cada época em que é encenado. Ouviremos agora a gravação da ópera O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, com as performances da soprano Elisabeth Schwarzkopf como Marekala, do baixo barítono Otello Edelman como Barão Ox, da mezzo-soprano Christa Ludwig como Octavian e da soprano Teresa Stitch-Randall como Sophie. Com a Philharmonia Orchestra e Philharmonia Chorus de Londres, sob a regência de Herbert von Karajan. Agradecemos ao Luiz Carlos Fogassi, operador responsável pela técnica, lembrando que você pode ouvir novamente o programa no site urgs.br/rádio e também nas principais plataformas de áudio.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.